Na programação de hoje do Giro da Notícia, a Letícia que coordena a atividade do setor de vacinação, né, Letícia? Bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes, né? Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre multivacinação, sempre que eu venho aqui eu falo sobre vacina, né?
Pois é.
Então hoje mais um pouquinho. Todo ano a gente tem essa campanha de multivacinação, né? Geralmente a gente tem a campanha da poliomielite, né, que são as gotinhas junto. Esse ano foi um tanto diferente, né? Então o governo federal aí investiu apenas na multivacinação. O que, que é isso? A gente está olhando as carteiras vacinais de todas as crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, todas as crianças de 0 a 15 anos incompletos, né? Então, nessa investigação das carteiras, ou seja, nessa averiguação das carteiras vacinais dessas crianças nessas faixas etárias, a gente está identificando quem está com a vacina em dia, tá ok, né? Uhum. E quem não está com a vacina em dia, a gente está tentando colocar em dia essas vacinas. Porque a gente sabe que no correr do dia a dia, né, Thiago, na correria, né, tem muitos pais que às vezes não conseguem levar e fica para amanhã e fica para amanhã, e o tempo hoje em dia está passando tão rápido e que de amanhã para amanhã se passa ano, né? Uhum. E a criança está ano com a vacina atrasada, né? Então, a gente iniciou essa campanha ainda no último dia 14 de outubro, e ela vai agora até dia 28 de outubro, né, que é o próximo sábado. Então, a gente tem esse período aí para olhar, se possível, 100% das carteiras vacinais. A gente está pedindo que os agentes de saúde passem nas casas, né? Então, por isso a insistência de muitos agentes de saúde bater na casa ou mandar WhatsApp para as mães mandarem fotos das carteiras vacinais, porque tem muitos que às vezes não vão conseguir ir até a unidade de saúde, então é uma forma delas nos encaminhar as carteiras, e a gente está olhando se está em dia. Aquela criança que não está com a vacina em dia, a gente está mandando um recadinho, então, por elas, que tem que trazer a criança até dia 28 para fazer a sua vacina, né? Então, ela são esse elo de ligação entre a comunidade e nós. Então, a gente está tentando pegar essa ferramenta que a gente tem, né, para tornar mais fácil essa campanha. Porque se a gente esperar que os pais venham até a unidade de saúde, muitos não virão, né? Por tempo, por compromisso, por trabalho, pelo horário que não coincide, né? Então, a gente está fazendo essa campanha junto com elas, né? Os agentes indo de casa em casa, pedindo as carteiras. Eu sei que tem pais que não estão mandando, ou agora não, e elas estão insistindo, né? Essa insistência é porque a gente está cobrando delas, né? Então, eu peço que os pais, os responsáveis, colaborem também, para que não tenham que ir até a unidade de saúde, mandem as fotos para as agentes de saúde, uhum, que elas vão nos encaminhar e a gente vai mandar se está ok ou se precisa vacinar, né? Aqueles que não têm agente de saúde, eu peço que venham até as suas unidades de saúde, todas elas, né? Então, a gente tem a unidade Vilmar Schmidt lá na Martini, tem o Gerardo Barbosa, que é onde a gente está, né? Que é aqui em cima, uhum, no Jardim dos Coqueiros. Nós temos a René Bassin lá na São Valentim e temos Luiz Drum lá no depósito. Então, todas as unidades de saúde estão com o foco, então, até dia 28, de olhar essas carteiras vacinais, né? E a gente tem muito, Thiago, a gente está pegando muito. No último sábado, então, dia 21, era o dia D da campanha de multivacinação. E como a gente tinha feira de saúde, né, na praça, tinha toda uma programação junto com a educação, enfim, com assistência social, Sicred, tinham várias entidades envolvidas ali, a gente montou pela primeira vez uma sala de vacina junto à praça, e a gente estava olhando as carteiras, vacinando as crianças, vacinamos muita criança, olhamos muita carteira, foi bem produtivo, foi uma experiência diferente, né? As crianças podiam chorar com a picada e logo em seguida brincar nos brinquedos, enfim, e ganhar as coisas que tinha lá preparada para as crianças, né? Foi bem interessante, a gente viu que tinham crianças ali com vacinas já um ano atrasada, 6, 7 meses atrasada, né? Então, que a gente pôde pegar e já vacinar. Então, esse é o intuito, né? É colocar em dia as vacinas de rotina. Então, aquelas vacinas que já são preconizadas pelo Ministério da Saúde há anos, né? Então, não é que, tipo, tem pais que às vezes, eu não vou levar porque eles querem vacinar meu filho contra a influenza ou contra a Covid. Influenza e Covid não são rotina, né? Elas são campanhas que vêm no decorrer do tempo em função de uma doença, né? Uhum. Então, isso não vem ao caso. O que a gente está trabalhando são as vacinas de rotina. E a gente faz esse apelo, né, aos pais e responsáveis que tragam suas carteiras vacinais. Se não quer trazer a criança junto no primeiro momento, mande a carteira ou traga a carteira para a gente olhar. Se tem vacina atrasada, aí sim tem que trazer a criança para vacinar, né?
Uhum. As demais atividades lá do seu setor?
Estamos indo. Justamente
focado realmente para a vacina, né?
É, a gente trabalha, eu faço o gerenciamento ali da questão das vacinas por ser o posto central, né? Então, uhum, é onde a gente recebe a vacina e distribui para todas as unidades, né? Mas a gente desempenha as atividades como qualquer outra unidade, né? A gente está, uhum, atividades de consulta de enfermagem, testes rápidos, e todas aquelas atividades que estavam também sendo oferecidas na praça no sábado, né? Temos vários profissionais trabalhando em todas as unidades de saúde, né? Na nossa unidade, ali no Gerardo Barbosa, a gente tem mais profissionais multiprofissionais, né? Então, tipo, tem físio, tem fono, tem psico, né? E nas outras unidades tem, tipo, psicóloga, mas a gente não tem fono, não tem físio. Então, uhum, a demanda maior, né, acaba sendo ali, né? Mas todas as atividades oferecidas numa unidade de saúde são oferecidas nos outros, né? Atendimento médico, de enfermagem, farmacêutico, enfim, né? De técnico de enfermagem, de todo o pessoal ali, de encaminhamentos, enfim. Né? Hoje a gente percebe que a demanda, Thiago, tem aumentado muito nas unidades de saúde, né? A gente que já está há um tempo trabalhando, a gente percebe que a demanda só vem aumentando, né? Então as pessoas hoje estão adoecendo mais cedo, né? Então a gente sempre frisa muito nos cuidados preventivos, né? Que as pessoas têm que se cuidar, alimentação, atividade física, que isso é para o futuro, né? Então, hoje, cuidar e desde pequeno, desde cedo, né? Quando a gente fala vacina de rotina, por que vacinar meu filho? Por que eu tenho que ter a vacina em dia? Para prevenir que ele venha ter alguma doença, né? E isso é para nós também. Por que eu tenho que comer melhor? Por que eu tenho que fazer uma caminhada? Para prevenir que a gente venha ter alguma doença, né? Futuramente. E hoje, essas doenças não transmissíveis, que a gente chama, né? Que são as DANTES, que são doenças que vêm em decorrência do nosso estilo de vida, daquilo que a gente faz por nós mesmos, né? Elas têm aumentado muito, né? Uhum. Que são o quê? É hipertensão, é diabetes, né? Enfim, outras tantas, obesidade, doenças ali do fígado, intestino. Nossa, a gente tem vindo tantos e tantos vindo procurar por causa disso, por não cuidar da minha saúde quando deveria cuidar, né? É aquela sementinha que a gente planta, mais tarde a gente colhe, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha e hoje em dia a gente percebe que as pessoas, tem certas pessoas que têm uma certa dificuldade em entender isso, né? E que futuramente talvez vão colher frutos não tão agradáveis referentes à sua saúde, né?
Muito bem. Obrigado, Letícia.
Eu que agradeço, né?
Então, fica o apelo para atenção papai, atenção mamãe, né? Para que dê uma olhada na carteira de vacinação do seu filho e atualize. Hoje o nosso sistema de saúde oferece as vacinas todas completas, né? Não falta vacina hoje na rede de saúde.
É, não, a gente tem um leque aí de 10, 12, 15 vacinas, dependendo da idade da criança, né? Então, perto do que a gente vacinava 10 anos atrás, né, Thiago? Era duas, três, era tétano, hepatite, gotinha, uhum, e coisa e tal, né? Hoje não, a gente tem hepatite A, a gente tem a meningo C, ACW, coisas que tem na rede privada hoje, a gente tem na unidade de saúde, que é gratuito, né? Então, às vezes tem muitos pais que vão, eu vou fazer na rede privada, que nem a gente viu muita carteirinha sábado, né? Tem aqui essa? Tem, mas meu Deus, eu fiz na rede privada, paguei tanto uma vacina, né? Pois é, podia ter feito na rede pública, que é a mesma vacina, né? Então, o leque nosso é muito grande dessas vacinas.
Letícia, né? Eu lembrei agora, eu até um tempo atrás nós tivemos uma campanha, eu acho, para que os jovens fizessem a vacina do HPV, né?
Isto.
Como é que está essa questão, hein?
É, HPV, dá para se dizer que o nosso maior fluxo de vacinas atrasadas é esse, né? Porque a HPV, ela era feita antes com os meninos com 11 anos e as meninas com 9. E desde o finalzinho do ano passado, foi mudado, né? Foi feita uma nova portaria e foi mudado essa vacinação para 9 anos para os dois, tanto para menina quanto para menino. Então, a gente está pegando muito menino com 11, 12 anos que ainda não fez, né? No início desse ano, a gente foi em todas as escolas, a gente passou turma por turma, até as crianças de 15 anos, olhando as carteirinhas vacinais, foi pedido para as crianças levarem na escola, a gente olhou, e todas aquelas que tinham vacina em atraso, né, a gente mandou um bilhetinho na carteira para os pais levarem a criança até a unidade de saúde. Muitos vieram, né, a gente teve um fluxo bom, né, muitos pais vieram com aquele bilhetinho e botaram em dia a vacina, mas muitos não, né, a gente tem uma grande porcentagem de pais que não retornaram. Então, a maior demanda nossa de vacinas em atraso, tá, é nessa faixa etária dos 9 aos 14 anos. Então, é HPV, é a meningoacwy, é o reforço do tétano que tem que ser feito ali conforme a última DTP. Então, a gente pede encarecidamente que os pais olhem isso e veem. Tudo que está lápis na carteirinha do seu filho é a vacina que ele tem que fazer. E o que está a caneta, que está todo registrado, é o que ele já fez. Então, dá uma olhadinha, às vezes, em casa mesmo, tu vai ver. Ó, tem um aqui dizendo que eu tinha que vir em 2022 e eu não fui, né? Uhum. Tinha um lá escrito que tinha dia 16/8/2023 e eu não fui. Então, é porque tem que vir. Né? Então, tudo que está aprazado a lápis na carteirinha vacinal do filho é o que tem para fazer. E ele tem que vir naquela data ou passado os dias, tem que vir. Agora, não passado anos, né? Então,
atendimento no posto todos os dias?
Todos os dias, das 8 às 11h30 e da 1h30 às 5. Só que a gente sempre abre um parênteses, né, Thiago? Eu vou fazer vacina, eu não vou chegar lá 5 para 5. Uhum. Eu não vou chegar 11h25. Porque até que a gente prepara a vacina, até que a gente coloca tudo na carteira, isso demanda, né? E às vezes o profissional, tu vai chegar lá um minutinho antes, ele não vai dar conta de fazer, né?
O posto não está em turno único, então?
Não está em turno único.
Nenhuma das unidades?
Nenhuma das unidades. Todas as unidades estão funcionando, das 8 às 11h30, da 1h30 às 5.
Surto de Covid H1N1, a pergunta do nosso departamento de jornalismo aqui da repórter Tânia Dil.
A gente teve há um tempo atrás, agora ali mais em julho, agosto, a gente teve um surto de influenza, dá para se dizer assim, não sei se posso dizer um surto, mas a gente teve vários casos, pessoas iam nas farmácias, laboratórios, estavam com sintomas e faziam o teste e dava influenza, né? É bom lembrar que esses testes de influenza que são feitos nos laboratórios e farmácias, eles classificam a influenza entre A e B, né? E dentro da influenza A e dentro da influenza B, a gente tem um leque muito grande. Tipo, tem A1, A2, A3, tem A1, H1, H1N1, H2, sabe? Então, não necessariamente que fazendo um teste de influenza positivo seja H1N1, né? Isso tem que ficar bem claro. Ela pode ser H1N1? Pode, mas ela pode ser qualquer outra influenza, né, que tem enquadrado dentro desse grupo, tá? Mas a gente teve, então, alguns casos, tivemos sim daqueles que testaram, né? Os casos de influenza hoje a gente não tem normativa, tipo de isolamento, né? Tem que consultar com o médico. Sim. O médico vai avaliar se a pessoa tá com influenza, mas tá bem, tá com, sei lá, coriza, sintomas leves, vai tratar e vai trabalhar do mesmo jeito, né? Agora, a pessoa tá ruim, né? Tá com febre, enfim, tá bem debilitado, conforme a avaliação médica, ele vai dar lá um dia, dois, três de atestado, cinco, se for necessário, né? Vai tratar lá com o Tamiflu, às vezes, né? Uhum. E tudo certo, né? Nós não temos registro aí de casos de influenza que agravaram e tiveram que hospitalizar, enfim, né? O único teste que é feito específico para H1N1 é quando a pessoa está hospitalizada. Então, lá dentro do hospital, né, tá hospitalizada por, internou por gripe, evoluiu para uma pneumonia, sei lá, enfim, o médico vai solicitar esse exame e aí é coletado o material e mandado ao LACEN em Porto Alegre e aí é feito específico para H1N1. Né? Uhum. Então, os casos de internação, geralmente, ele sai específico para H1N1, não numa influenza no modo geral, tá? Uhum. E os casos de Covid, agora a gente está tendo uma onda novamente, né? Não posso dizer que é aquilo que a gente teve lá em 2019, 2020, né? A gente, aquele surto enorme, mas a gente está tendo alguns casos, sim, a gente ficou vários meses aí, eu, por exemplo, testava diariamente, 1, 2, 3, agora é um fluxo maior de testes, tem aparecido 1, 2 casos durante a semana.
Tudo leve, né?
Coisas que a gente não estava pegando nenhum caso na semana, agora está pegando 1, 2, 3 casos na semana. Então, está aparecendo alguns casos realmente, né? Então, a gente está tendo alguns novos casos aí, que é comum, né, Thiago? A gente não vai dizer, ah, Covid, a gente não vai ter mais, a gente vai ter Covid como a gente vai ter H1N1, né? Isso vai ser parte da nossa vida agora, é um vírus novo que está aí, vai mudar, vai ser mutante como a gripe? Vai ser. E então, no momento que ele tiver uma mutação, as pessoas que ficarem vulneráveis a ele, talvez vão contrair, né? E outra coisa que é bem importante em relação tanto à influenza quanto ao Covid é o sistema imunológico da pessoa. Se eu estou com o meu sistema imunológico bombando, que tá bom, tô me alimentando bem, tô fazendo atividade física, tô forte que nem diz outro, né? Talvez eu possa até ter contato com pessoas positivas para H1N1, positivas para Covid, e eu não vou contrair, porque meus soldadinhos de defesa vão lá e vão combater, né? Agora, no momento que eu tô com meu sistema imunológico balhado, né? Que tá aí fraco, daqui a pouco, né? Tô com alguma questão psicológica ou de saúde, enfim, que estão me abalando o sistema imunológico, eu vou ser vulnerável a qualquer um desses vírus, tanto H1, N1, quanto Covid, como qualquer outra gripe sazonal ou resfriado, enfim, né? Então, isso influencia muito hoje, né? Como é que eu estou imunologicamente, como é que eu estou de saúde, se eu estou bem realmente, né? Ou eu estou aí com o meu sistema imunológico meio abalado e aí eu vou estar vulnerável a pegar qualquer uma dessas doenças, né? Então, isso influencia muito hoje também, né, Thiago? Então, tem muita gente aí que vem e diz assim, ah, meu esposo pegou Covid e eu não peguei, minhas filhas não pegaram, né? Uhum. Então, porque estão bem, né? E quem já teve Covid uma vez na vida, já reconhece o vírus. Porque tu tem lá no teu sistema imunológico, lá na tua genética agora, já tem gravado lá que esse bichinho é ruim pra ti. E no momento que tu entrar em contato com ele, por mais que ele esteja mudado um pouco, mas ele vai reconhecer e ele vai combater, uhum, né? Então, nada mais eficaz do que o nosso próprio sistema imunológico ter aí essa genética desse vírus. Então, quem contraiu a doença, dá para se dizer que já está com uma parte da vacina feita, uhum, né? Então, é bem interessante essa parte imunológica da gente, né? E a gente tem que estar bem com isso, né? Eu acho que se supera tudo isso, Covid a gente vai ter, então a gente não pode se alarmar com isso, né? A gente vai ter. O que a gente tem que ter é os cuidados, essas pessoas que estão nos grupos de risco, né, manter a vacinação em dia, né? Então, ah, eu sou obeso, ah, eu sou hipertenso, ah, eu sou diabético, ah, eu tenho mais de 60 anos, tem que fazer a vacina do Covid, tem que ter lá, bom, eu fiz a vacina, pode ser que eu pegue Covid, porque não vai dizer que vacinado não pega, vacinado pega também, mas talvez eu não vou desenvolver as formas mais graves do Covid, né? Então, quem está aí nos grupos de risco, tem que ter esse alerta também, eu tenho que estar com tudo meio que ligado, todo mundo antenado, dá pra se dizer assim, né? Uhum. Que eu acho que a gente vai superando tudo isso e acredito que no decorrer dos anos aí a gente vai ter muitos Covids aí pela frente.
Pois é. Muito obrigado pela sua participação, agradeço a gentileza de ter passado aqui na emissora, né? Compartilhar essas informações importantes e principalmente a atualização da caixa, da caderneta de vacinação dos filhos.
Né? Isso aí, a gente espera todo mundo aí então até o dia 28 com a caderneta de vacina, né? Lá no posto de saúde, em qualquer unidade de saúde, ou mandar pelos agentes de saúde, né? Talvez essa semana a gente vá nas escolas também, mas a gente manda bilhetinho nas mochilas das crianças ou nos WhatsApp, que agora as escolas todas têm grupo por sala de aula, né? Uhum. Para que mande a caderneta de vacina para a escola, que a gente vai estar olhando também. Tá? Muito obrigado, Thiago, e a gente também fica à disposição.
Muito bem. A Letícia Ravazzo, enfermeira coordenadora do Departamento de Vacinação, vamos dizer assim, da Secretaria Municipal da Saúde de Espumoso.